Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E Aí Me Conta. E, Rô, e aí, tudo bem? Me conta, conta tudo.
Amiga do céu, eu tô no a poder de Ice Coffee, claro, porque eu tô só com 93 graus Fahrenheit, uns 95, o equivalente a quase, eles falam 30, mas não é, a sensação térmica é de 43 graus aqui, então eu tô no forno.
Você tá derretendo.
Tô no forno, a sensação... O podcast não vai ficar bom. Então a gente tá aqui firme e forte, sorrindo. O nosso convidado merece isso.
É isso aí, Rô. Bom, gente, é assim, no episódio passado, a gente conversou com o Luiz Rasquilha, que é um cara que também, para quem ouviu, sabe que é super ligado na inovação, tecnologia. E aí a gente ficou com um gostinho de quero mais. E a gente convidou outra fera, né, Rosana? Para bater um papo bem gostoso aqui com a gente e falar um pouco mais sobre o tema, né, Rô?
Você falou exatamente isso, ficou faltando. Sabe aquele gostinho que quero mais? Preciso saber mais, onde que eu vou buscar isso? E aí você me trouxe essa pérola agora que eu posso que fale mais sobre ele.
Olha, é uma pessoa super ligada em transformação digital, inovação, criatividade individual. Pensa só, não acabou não. Ele é pianista, professor, corredor, tem um livro já escrito e já tem um segundo aí. É que tá no forno, não aí, né, Rô, com você, mas tá no forno com ele, que é sobre análise, é uma análise de como funciona o processo de criação e inspiração. É o nosso convidado de hoje, é o Luiz Serafim, ele é Head de Marketing da 3M. Serafim, gratidão por ter aceito o nosso convite e bater um papo aqui comigo e com a Rosana hoje no nosso E Aí Me Conta, Serafim.
Muito bem-vindo. Obrigado, muito feliz de participar com vocês. Tão divertidas, simpáticas, entusiasmadas, hein? Fazer um papo gostoso.
Obrigada, ai, obrigada mesmo. E aí, Rô?
Olha, eu ainda
desabafo.
Coisa, fica assim. Ele ainda ele consegue tempo para ser coach, para ser um corredor, que ele gosta de correr. Ele também é avaliador e também incentivador de startups. Eu acho, eu fico tão feliz de encontrar uma pessoa que, assim, é multi, né? Faz um monte de coisa. E ainda, eu percebi que nas postagens dele, ele é fã de Titãs.
Titãs.
E aí, só para quebrar o gelo, eu queria saber qual é a música sua predileta do Titãs. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas isso é muito importante para o sistema.
Caramba, hein? Eu não sei como é que vocês conseguem fazer essa pesquisa boa lá, de coisa que é verdade, né? Tudo é tudo verdade, mas coisa que às vezes eu nem sei onde eu coloquei ou disse, né? E a parte dos Titãs, mais do que a música, assim, eu me lembro quando eu era, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos, Titãs estava começando, né? Então, quando apareceu lá o Cabeça Dinossauro, que é um álbum famoso ali e tal... Eu era o cara que ficava na frente do palco, no gargarejo, a gente ficava lá se cotovelando, né? Era uma coisa meio selvagem. Ele, Titãs, despertava aquela energia primitiva, né? Prima. E o Arnaldo Antunes, né? Que você, Rô, também, eu acho que já falou aí antes de começar, sempre foi o meu grande, né, poeta herói ali, além de Chico Buarque, esses outros caras. Mas o Arnaldo Antunes tinha uma poesia que eu achava genial. Então, eu aprendi ali, escutando Cabeça Dinossauro primeiro, depois Jesus Não Tem Dentes no País dos Manguelas, era outro LP, e aí fui na sequência, mas também ia atrás do Arnaldo Antunes, porque ele tinha poesias fora do Titãs já, né, publicada. Tinha um livro que chamava Psia. Eu me lembro que com 15 anos eu copiava o livro lá e deixava colado na minha estante, assim. Gostava, me ajudava a abrir a cabeça e ver o mundo.
Pegando o gancho aí do Titãs, Rô, só para, porque agora embarcou nesse assunto, é muito engraçado que o Serafim tem uma frase que eu lembro de quando ele foi meu professor lá do MBA, mas também acabei lendo esses dias em algumas coisas dele, porque ele está há 24 anos na 3M, agora já deve fazer 26, mais ou menos, 26 anos na IBM, na 3M. E ele tem uma frase falando que o pulso ainda pulsa, né? E que ainda sempre tem lição e que a gente está sempre aprendendo. Então, bem titãs, né? O pulso ainda pulsa e tudo ligado com que essa coisa da inovação que não para nunca, né? Da tendência, da tecnologia, né, Serafim?
É, eu uso o meu livro lá, ele vai trazer, ele vai começar com Titãs, assim, né? Pelo final, porque Titãs tem uns pensamentos, ó, a letra, Arnaldo Antunes e outros lá, tem uma pegada até aristotélica, embora ninguém patine assim de imediato, mas tem. Então, ele fala, essas duas coisas são muito importantes para o papo que a gente tem aqui de criatividade, inovação, o que seja, né? E vida com um propósito. É, me lembro que eu fiz, acho que umas duas palestras que eu usei uma música dele lá, dos Titãs, que era Saia de Mim. E ele falava que é o Saia de Mim, é uma música agressiva, né? Escatológica e tal. Mas, na verdade, ele falava desse Saia de Mim, a verdade, no final das contas, né? Então, de alguma forma, é uma das músicas mais importantes de inovação que eu conheço, porque ela fala justamente para a gente viver reaprendendo, viver abandonando certezas que a gente sempre teve para buscar caminhos, desde que a gente escute a nossa verdade, né? Então, isso é super importante quando a gente está falando de criatividade, do que a gente vai fazer na vida, se eu vou continuar na 3M mais um tempo. Eu sempre tenho que ver a verdade. E o pulso ainda pulsa da mesma forma, né? Se eu tô lá, sei lá, tô casado há 35 anos lá, putz, eu tenho que medir meu pulso ainda, claro, tenho que tentar melhorar, mas um dia eu tenho que falar, putz, não, talvez tô trabalhando num lugar há 25 mil anos, ou tenho uma empresa, tenho que medir o pulso. Não, sempre eu sou um cara super no equilíbrio budista ali, né? Não é que, ah, porra, tem que chutar o pau da barraca e sair fora. Mas a gente nunca pode ficar numa inércia, sabe, de 10 anos empurrando uma coisa que não nos conforta, que não nos, né, não conecta com a nossa verdade.
O famoso empurrar com a barriga, né, Serafim?
Então, eu gosto dos Titãs, ele tem esses aprendizados importantes, versos importantes para a gente levar para a nossa vida.
De tudo que você fala, assim, a gente fica assim, né, tentando buscar dentro da gente e encontrar, às vezes, essas verdades, né, quando a gente começa a ouvir uma pessoa assim, né, e aí você falou uma das suas palestras, era cumprir a essência do seu ser, eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, e eu já emendo uma questão que é possível você aprender a ser criativo ou é um dom?
Bom, eu posso falar desses dois pontos que você disse, mas respondendo para não enrolar tanto na resposta, sim.
Não, enrola, porque eu acho que é gostoso, eu acho que não precisa ser breve.
A gente quer te ouvir.
Tá bom.
A gente quer ouvir.
Mas para não perder, eu vou responder e depois eu vou continuar esticando, então, a conversa. Mas não é um dom, ela é um potencial humano. Todos temos muitos potenciais, né? A criatividade é uma delas. A inteligência de relacionamento, né, de se relacionar com outro, é uma outra importante. A resiliência é uma outra. A capacidade da gente perdoar os outros, se perdoar, de compaixão, a empatia. Enfim, são um monte de talentos do ser humano. Obviamente, nem todo mundo tem tudo pra caramba bem desenvolvido, né? Agora, que todos temos em doses e o melhor de tudo, podemos desenvolver? Sim, né? Sempre podemos desenvolver esses talentos. Eu também, assim, eu sou um cara super pé no chão para não falar assim, ah, então todo mundo pode ser um gênio criativo? Não é que... Ainda que a gente possa, existe um componente genético aí que é importante também, sim, né? Então, tem gente que é criativa. O cara saiu, como eu falo lá, ganhou uma quadra de ases na genética ali. E eu não serei, talvez, igual o cara, né? Porque tem um componente ali. Agora, tem outros componentes, fatores ambientais. A casa em que a gente nasce, o pai, a mãe, a escola onde a gente vai, os professores, os grupos de apoio, os fatores de proteção que a gente fala, a gente se desenvolve, pode desenvolver. E eu mesmo, eu, na minha atitude, no meu comportamento, no meu desenvolvimento. Então, essa mistura de coisas pode fazer a gente sempre ser melhor, que é o grande objetivo da vida, né? A gente ser melhor. do ponto de vista de criatividade, do ponto de vista de empatia, de colaboração, enfim, em N coisas. Podemos desenvolver. Então, porque a parte genética eu só preciso falar que tem, né? Para não dizer aquela coisa meio top, ah, não, todo mundo vai ser super... Não, não é verdade. Agora, falar que é genético também, putz, tira de cada um o poder que a gente tem, e tem. Então, tem uma grande parcela que depende da gente. A gente pode desenvolver? Pode. Então, esquece a parte genética e fica na parte que, pô, tem um grande terreno que a gente pode desenvolver, criar ambientes e olhar para si. Essa é uma parte da resposta, né? A outra parte, eu posso falar também dessa... cumprir esse...
Claro que pode. Deve. Por favor, né, Rô? Nossa.
O que eu acho muito bacana ali, né, e que eu fiquei apaixonado por essa visão que é de felicidade, né, que é uma discussão que todo mundo quer e fala, e se, né, hoje tem uma ditadura de ter que ser feliz, etc. Mas o ser humano está pensando nisso há muito tempo. Então, o Aristóteles, né, que lembra o Arnaldo Antunes hoje falando, mas, putz, replicando coisa do Aristóteles, que aprendeu com Platão, que aprendeu com Sócrates, enfim. Uhum. Um dos conceitos de felicidade, que a gente chama lá a felicidade eudaimônica, né, vem do Aristóteles. Ele fala, a gente vai ser feliz, que nunca é um destino, né? Não é eu chego lá e sou feliz sempre, 100% do tempo. Mas eu tenho esse estado de felicidade, essa percepção, esse estado de bem-estar, quando eu cumpro a minha essência. O que significa essa compreensência? Significa olhar as tais verdades, mas assim, o que são os meus talentos que eu tenho fortes em mim? E o que são as coisas de interesse que eu tenho? E que são as minhas habilidades que eu desenvolvo, meus valores? Bom, se eu junto essas coisas e eu trabalho com isso, eu me relaciono com pessoas que têm conexão com isso, eu vou para uma empresa que comunga desse universo, desses valores, etc. Tá, eu sou feliz. Então, exemplo da 3M. Eu poderia ser feliz em várias outras coisas. Eu não acredito naquela coisa do propósito, eu nasci para ser um cara de marketing. Isso é uma bobagem, assim. Ou ser médico, ou ter uma startup. Eu acho, putz, muito superficial isso. O que é? Eu tenho uma série de coisas e de crenças, de valores, de forças dentro de mim que me fazem único. Eu, Serafim, sou assim. Quando eu encontro um lugar, e eu encontrei na 3M, né? A 3M não é o único lugar, hein? De novo, mas eu tenho maior orgulho. Eu estou lá há 25 anos. Então, é um lugar onde tem valores que são parecidos com o meu, pessoas que são parecidas comigo, que são colaborativas, que são abertas, que gostam do novo, que são éticas. Para mim é super importante integridade. Então, quando eu estou lá, claro que eu faço coisa chata de vez em quando, mas, assim, em geral, eu tenho projetos felizes, eu tenho um ambiente feliz, eu tenho relacionamentos humanos felizes. Putz, eu cumpro, eu sou feliz, eu cumpro a essência. Se eu vou num lugar onde tem assédio, onde a pessoa é centralizadora, onde eu não consigo desenvolver talentos que eu gosto de fazer, ideias que eu posso compartilhar, pô, eu sou infeliz. Então, acredito muito nessa visão da essência do ser, que é uma visão de felicidade, que é isso. Por isso que eu pulso, ainda pulso, cara, eu tô aqui. Faz sentido ainda. Eu tenho sentido, tenho significado, eu ainda me animo, ainda vejo essas pessoas, agrega valor para mim, eu cresço. E aí é muito legal. Eu gosto dessa visão. Não sei se vocês pensam nisso aí, gostam ou acham?
É engraçado. É. E eu sou uma pessoa, nesse sentido do que você está falando, é muito parecida, Serafim, porque... E eu achava, olha que engraçado, você me deu um alívio agora, sem saber, mas um alento para minha alma, porque eu sou uma pessoa inquieta, e eu só consigo realmente ser plena naquilo que eu estou fazendo se eu sou feliz, se eu gostar realmente daquilo que eu estou fazendo. Aí eu consigo, sabe, me jogar naquilo e me entregar e ser feliz e cumprir a minha essência. Porque eu sou essencialmente feliz. e eu não consigo me ver de uma maneira diferente. Eu, quando eu já não fico, quando eu fico mais ou menos, eu fico tentando entender por que que eu tô mais ou menos. Eu não gosto do mais ou menos, eu não gosto de cima do muro. Eu gosto de ser plena. Então, assim, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Se a gente não for feliz no que a gente faz, não tem motivo, entende? Então, se a gente não for feliz tocando piano, se a gente não for feliz correndo, se a gente não for feliz trabalhando, se a gente não for feliz fazendo esse podcast, nada para mim faz sentido. O pulso não pulsa se a gente não for feliz, entende? E a criatividade, eu acho que ela é ligada nisso, entende? Eu acho que quanto mais feliz a gente está, mais criativo a gente consegue ser. Eu não sei se tem conexão. Eu estou te falando isso de uma forma... Eu não estou te falando porque eu tenho estudos para te dizer e compro... Não, estou te falando do que eu sinto. Entende? Não sei se isso faz sentido, se isso é pertinente ou não. Mas estou te dizendo por mim, né? Por mim, do que eu sou. E você, na hora que você falou, eu falei... Ai, que bom, porque assim, cara, eu preciso ser feliz. Né? Se eu tiver num ambiente que não é saudável para mim, não flui. Não flui de energia, não flui de criatividade, não flui. Simplesmente o negócio trava e eu prefiro sair. E aí eu vou buscar o meu lugar de ser feliz. Eu vou mudando. Okay,
é isso? Uhum. E você fala uma coisa que é super importante, porque você fala, pá, eu sinto isso, eu não sei se alguém escreveu um tratado, uma tese de doutorado, etc. Mas é uma inteligência de senso, né? De observação, de auto-observação, que é valiosa. E no final, a ciência comprova isso, né? Então, tem as teorias que falam... Assim, pô, eu posso ser mais criativo? Eu falo assim, começa descobrindo o que tem significado para ti. Assim. Mais do que aprender uma técnica, vamos fazer uma técnica de design thinking, de desconstruir isso aqui para romper o paradigma. Isso é importante também, mas assim... Cara, sem fazer técnica, olha para... Porque, assim, quando você encontra um objetivos que te absorvem, você fala, eu faço esse podcast aqui. Provavelmente, vocês foram atrás de informação minha lá, devem ter prazer de pesquisar, de olhar o que eu já falei para montar. Por quê? Porque isso tem significado. Vocês querem fazer, ou querem compartilhar, etc. Quando faz isso, naturalmente, o teu cérebro fica com o radar ligado. Pode usar termos de neurociência, etc. O fato que é comprovado. O que tem um psicólogo famoso lá, que tem um nome impronunciável, né? É húngaro ali e tal. Mas Mihaly, ele é famoso na história da criatividade. Ele fez um estudo muito grande, nos anos... Depois do pós-guerra, etc., mas nos anos 90, de flow. Que é um termo, não sei se vocês já ouviram, mas...
Já ouvi,
mas
estado
não de flow, fluxo, né, como fala. Que é isso, que ele ficava perguntando para o pintor, para a bailarina, para o alpinista. Cara, como é que você... Aí o cara contava, meu, quando eu estou lá na montanha, quando eu estou lá pintando, eu esqueço de mim, eu passo, eu fico... Então, quando você tem uma coisa dessas, você vai buscar conhecimento, você vai informação, você vai falar, você vai estar tomando banho, vai pensar naquilo... Óbvio que você vai conseguir ter respostas criativas ou inovadoras e jogar empreendimento, né? Porque não adianta ter ideia também se não tiver para te dar um empreendimento, né? Eu tenho uma ideia, cara, tem que ir lá fazer, gastar energia, falar com sei lá quem.
Você fica aberto a isso, você começa a prestar atenção do que está à sua volta, né? E todo mundo sabe isso, né? Quando você trabalha com vontade, com aquilo que você gosta, as coisas fluem mesmo, como você disse, né? Sai mais fácil, você vê... novidades naquilo, porque você está ligado ao que é interessante para o negócio. Como você disse, tem significado, né? Flui. Eu fico aqui editando meus vídeos no computador, eu esqueço da minha vida, eu não quero nem saber. Se eu estou na rua gravando, eu também, eu perco a noção do tempo. Isso não é trabalho, né? É prazer, é esse diferencial. Porém, às vezes não consegue juntar o que é o prazer com o ganhar dinheiro. E como é que faz essa... Porque assim, ó, hoje no Brasil você tem uma crise, né, grande aí, porque muita gente está sem trabalho. Então, às vezes a gente tem que usar a inteligência emocional e fazer o que tem que ser feito. E às vezes não é o trabalho que você tem, não é o ideal na tua mão. Mas como é que eu posso ser criativo naquilo que eu não gosto, naquilo que eu não é fácil para mim, mas eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, usar a minha inteligência emocional... Fazer o que tem que ser feito para chegar onde eu quero chegar. Como é que eu faço essa virada de chave, né? Porque trabalhar no que eu gosto, Serafim, é muito fácil. A gente acabou de falar. E quando eu faço o que eu não gosto, como é que as coisas... Uhum.
Olha, eu vou te dizer assim, e eu nunca sou leviano, toda vez que eu falo ou escrevo, jamais falo, porque tem muita gente que, né, faz uma coisa romântica, né, na palestra, etc.
Sim.
Cara, vai fazer o que você gosta, etc. Eu, putz, a pessoa tem um monte de boleto lá para pagar, enfim, e família dependendo. Então, não é simples assim, mas o que eu vejo é, você vai conseguir ser um inovador, provavelmente, né? Via de regra, inovador, criativo, etc., se você trabalhar em coisas que você acredita que tem significado, em ambientes que sejam saudáveis, que te deem essa inspiração, essa segurança psicológica. Fora disso, você não vai ser criativo ou inovador. Não significa que, assim, fazer... Assim, a gente falou de várias atividades que a gente é apaixonado, que eu vou na 3D, mas... E ali a gente falou, pô, eu também faço coisas, eu preciso fazer. Mas a gente faz um monte de coisa que não gosta.
É.
Eu também tenho, dentro da minha rotina, várias atividades operacionais, às vezes, que eu não gosto, que tem que ser feitas, né? Agora, no todo, quando eu pondero, eu tenho muitas coisas bacanas no trabalho, projetos, né? Que eu faço no trabalho. Aí, assim, se eu quiser ser plenamente ali feliz, eu preciso caminhar para isso. Pode não ser uma coisa... de curto prazo. Eu vi várias histórias, fui colecionando histórias de pessoas que... Talvez elas até gostassem de fazer o que elas... Mas não era aquilo que era o sentido dela, né? A essência dela falava outra coisa para os próximos anos. Elas foram fazendo testes ali de transição. Não é que o cara larga o emprego e, não quero mais isso. O cara precisa, ganha dinheiro, trabalha ali, mas fica com a cabeça meio focado em outra coisa. De noite ou no fim de semana, ele começava a fazer outra coisa. Então, conhecia a cara de banco, mas que queria, montou depois uma startup, montou um e-commerce, etc. Mas ele não largou de uma forma para outra. Ele foi fazendo. Aí, de repente, depois de, sei lá, 8 meses, a mulher ajuda, o sócio, o negócio começa a ficar grande, deu certo. Para quem tem mais cautela, né, mais responsável, que seria o que eu faria. Bom, agora já fiz um teste, já melhorou, já deu, agora eu preciso mudar, porque está me exigindo mais tempo, tem mais potencial para não ser só louco, né? E conheço várias pessoas, o cara, puta, era de agência de publicidade, cansou da publicidade, aí ele vai lá, putz, vou tentar montar uma startup. Então ele vai aos poucos, cria um plano de segurança, mas é legal a gente pelo menos saber fazer o nosso plano. Se não é para hoje, não posso. No ano que vem, não dá. Mas eu preciso me preparar. Preciso fazer algum curso, um curso online, curso, né? Fazer um MBA, se for o caso. Ou eu preciso... Não preciso fazer, né, necessariamente curso formal. Vou lá e vou aprender. Como? Pô, vou no campo, vou falar com fulano de tal, vou visitar sei lá o quê. É um plano que pode levar. Aí depende da pessoa, da condição que ela tem, né? Agora, eu não falaria para ela ficar o resto da vida dela, só fazer depois da aposentadoria, né? A coisa que não gosta. Assim,
a gente só vai fazer aquilo que gosta depois que aposenta, né? Pelo amor de Deus, morro. Eu não dou conta.
Como eu sou sempre meio budista na orientação, embora não pratique, nem conheço muito. Mas é o caminho do meio, assim, né? Não falo, cara, não é para largar tudo e sair fora, para ser criativo naquilo que você ama, a vida é muito mais complexa que isso. Mas se você ficar 10 anos ali numa, como chama, uma UTI, assim, né? Putz,
nossa.
Mental.
É muito assim, tempo da nossa vida,
pode,
né?
Vai aos poucos. E uma outra coisa, que depois vocês podem puxar o papo para outra praia, o que eu faço muito, né? Porque a gente fala do trabalho... E eu gosto, e é uma dimensão absolutamente vital, né? Mas eu vejo o que vocês falaram lá no começo, né? Eu tento fazer a vida multidisciplinar, uhum. Né?
Uhum.
Então, eu falo assim, tocar piano, para mim, é tão importante para o meu estado de bem-estar, e que vai impactar no meu trabalho e na minha animação, uhum. E ir para a 3M também.
Engraçado.
É tão importante quanto trabalhar na 3M, assim, tocar piano, que seja. Eu não ganho dinheiro necessariamente, eu ganho muito pouco, muito de vez em quando, né? ou como dar aula é importante, ou como fazer coisas com meu filho, e hoje estou aprendendo a fazer, né, cozinhar com ele. Então, essas dimensões são muito importantes, são integradas. Mesmo que não tenha uma relação direta, às vezes, com o seu trabalho, mas ela te faz muito mais, né, pleno, feliz, autoestima, bem-estar.
Tudo.
Isso multiplica, e multiplica as conexões e as informações do seu repertório. Então, eu acho super importante. Eu faço isso. Então, se você pensar na minha vida, eu sempre planejei instintivamente, né? Mas de uma forma de ter N projetos. Eu sempre tenho projetos. Sempre estou exercitando a minha criatividade. Mas não necessariamente na planilha Excel, que não é onde eu gosto de fazer a criatividade. Então, eu aprendi a cozinhar nos últimos anos e vou me desafiando a fazer coisas diferentes. Eu falei, né, falei para a Lilia aqui, ela já me viu tocar piano lá. Eu aprendi a fazer uma coisa que eu nunca fiz em 40 anos, que era cantar e tocar. Sim. Eu achava que não dava para coordenar, eu achava que não tinha coordenação psicológica. Eu vi o Elton John, né? Eu vi, puta, como é que o cara faz? Não sei. Mas eu tentei e consegui, agora eu estou fazendo. Pratico, compartilho, meus amigos gostam, me faz um bem danado fazer isso, né? Ou combinar com um amigo, assim, ó, vamos tocar em tal dia, não vamos ganhar dinheiro, não vamos fazer live ao vivo, não precisa... Mas é assim, né? Um prazer, assim. Então, aí na vida das pessoas que estão escutando, de você, quais são esses projetos outros na vida? A gente, porque na pandemia, você fala assim, eu tenho, obviamente, um desafio, né? Que gostaria de ver, abraçar as pessoas, etc. Mas eu não tenho tempo ruim, assim, porque não dá tempo para te fazer todos os projetos que eu gostaria. Tudo. Escrever, desenhar, tocar, compor. Assim, é tanta coisa. A vida fica boa.
É, então. É bom.
Se encher do que você gosta, acaba sendo um oxigênio, né? Para você, né? Assim, para a gente, né? Fazer o que se gosta, né, Li?
Nossa, e assim, essa história do podcast foi o que eu falei para a Rô. Para mim, Serafim, sabe como surgiu isso? Surgiu, assim, primeiro eu comecei a me interessar por podcast. E aí eu falei, cara, esse troço é legal, né? Porque é uma rádio que você, com conteúdo personalizado, que você não precisa ligar e sintonizar, que você pode acessar lá na hora que você quiser, escutar o conteúdo que você quer. Falei, cara, isso é genial. Falei, gostei desse negócio. Comecei a fuçar, descobri como é que fazia, descobri onde sobe, onde distribui. Falei, beleza, show. Falei, e agora? Agora tem que fazer um podcast, né? Falei, outra coisa, o que que estava acontecendo? Eu não estava conseguindo tempo para rever as pessoas queridas, as pessoas com quem eu tenho afinidade, que a Rosana tem afinidade. Falei, pronto, vou unir o útil com o agradável, vou fazer o podcast com as pessoas queridas. Aí eu revejo as pessoas. A gente vai guardar esse conteúdo mais... Eu, com a Rô, a gente tem um projeto de, mais para frente, de repente, transformar as histórias destes podcasts em livro, né? Porque tem muita história boa. E o negócio começou a virar assim, porque... E aí eu convidei a Rô, que estava lá em Nova York, que a gente não se vê pessoalmente faz, sei lá, Rô, 4 anos? 5 anos?
Mais um tempo.
É, então, faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas a gente sempre... Somos duas aquarianas inquietas, que já demos um monte de voltas pelo mundo. E aí a gente nunca se largou. Eu falei, Rô, vamos fazer o podcast. Ela falou, mas agora... Entendeu? Agora. Falei, então vamos fazer, vamos falar o quê? Eu falei, meu, o que tem tudo a ver com a gente? Comunicação, tecnologia, inovação, não sei o quê. E foi assim, então, tipo, isso pra mim é a minha inspiração, é meu ar, é meu respiro. Entende? Não é aquela coisa, aquela obrigação, aquela coisa da planilha, de não sei. Quando você perguntou pra mim, tem pauta? Tem uma pautinha, mas não tem um roteiro, não tem um script, não tem. Porque é assim que tem que ser leve, tem que ser legal, entendeu? E quem ouvir tem que absorver o que a gente está falando e que tem que fazer bem para a pessoa. Então é a nossa energia, entende? É a sua experiência, a minha experiência, a experiência da Rô, sabe? Que a gente quer que fique aí, a gente quer prosperidade para as pessoas, né? Então a gente tenta trazer aqui pessoas que prosperem. Né, que prosperem criatividade, que prosperem tendência, inovação, comunicação, enfim, é essa a ideia do negócio.
Você está lá vivendo o que eu estava falando lá. O que é um pouco difícil, que é um desafio, parece fácil, né? Então, o que eu gosto, o que eu tenho paixão, quais são os meus talentos, meus valores. que é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? As pessoas olharem para dentro de si e olharem o que é importante. História do autoconhecimento. Então, qualquer conversa que eu estou tendo hoje, eu acabo descambando sempre falando, ah, qual é a dica? Como é que faz para desenvolver sei lá o quê? Ou tal. Cara, putz, você olha para si e aprende alguma coisa, se desenvolve como um ser humano melhor, mais, de novo lá, né? Mais empático, mais colaborativo, mais flexível, mais aberto com o mundo. Consequentemente,
não é fácil.
Você vai ser mais criativo, é super difícil.
É, né? Quando você fala isso, a gente automaticamente, é isso que eu falo, a gente acaba olhando para dentro da gente, já começa, você começa a fazer já uma autoanálise, isso é muito legal. Você fala também que a gente tem que fazer as coisas que tem poder de tocar as pessoas, né? Não sei se você se lembra disso, fazer as coisas que possam tocar as pessoas. A criatividade individual é um pouco isso?
Eu falo o seguinte, eu tenho estudado também um pouco, né? E é engraçado, às vezes eu vejo um texto, um autor que fez uma pesquisa ou colocou um ponto que eu já pensava 20 anos ali, mas pensava sozinho, humildemente, ali no meu, né, com os meus botões. O que acontece quando a gente está falando de propósito, né, que é o termo que as pessoas usam muito lá. Eu curto, acho valioso e acho super importante, mas como ficou meio banalizado, né, eu transformo um pouco para essa palavra do sentido, né? Que tem sentido para a gente. E sentido tem um monte de coisas, né, na vida. Não é só minha profissão, etc. São os amigos, o trabalho voluntário, a arte, enfim, o trabalho, enfim, muitas coisas. Essa ideia de propósito, né, com letra maiúscula que a gente está falando, ela envolve geralmente não só a gente, né? Quando você tem esse sentido maior, é porque você está impactando os outros.
Então,
eu muitas vezes toco música para mim. E já é uma autorrealização criativa, né? Você se realiza só por fazer um negócio. É bom demais. Mas outro dia, e eu preciso arrumar um tempo essa semana, que anteontem uma amiga me convidou e ela falou, tem um projeto social. Esse é social, assim, né? Para um asilo, lá um lar de idosos, que pedem música, você pode tocar para ela. Pô, cara, tocar para mim é legal. Para eu gravar e mandar para a vozinha, pô, mil vezes mais legal. Se eu fizer uma live, se eu for tocar num restaurante, um dia que puder de novo, e tiver a gente assistindo e pessoas se emocionarem com aquilo, 10 vezes mais legal. Seja pela música. Quando eu faço um projeto na 3M, de comunicação interna, que seja, e aquilo lá, a gente tem conseguido, no momento de pandemia, várias atividades criativas que a gente tem feito para fazer o pessoal se sentir mais acolhido, menos ansioso. Pô, se você consegue fazer uma coisa que impacta nas pessoas, aquilo te guia, te move, enfim. Então, a ideia do sentido mesmo, de propósito, ele está vinculado com um impacto externo, além de si mesmo, né? E isso é muito legal, né? Então, você para desenvolver a tua criatividade, tua energia empreendedora, tua capacidade de inovação, você vai ter que se relacionar com o outro e promover alguma mudança no mundo. Que, às vezes, as pessoas também superestimam. Poxa, é claro que se eu pudesse ser, né, o impacto do Steve Jobs, o impacto do Einstein, o impacto, né, sei lá, de quem vocês imaginarem lá, do Oswaldo Cruz, é muito legal, mas de repente a pessoa tem um impacto na sua comunidade, na sua escola, na sua universidade, enfim. Eu fazia esses pequenos impactos, eu não sou nenhuma celebridade mundial, nem brasileira, né? Mas então, lá na faculdade, eu fui lá e montei uma empresa júnior, com amigos. Pô, tá lá até hoje. Quando eu vou, o negócio cresceu, ajuda no desenvolvimento dos alunos lá da
O que que é a empresa?
É a Agência Júnior de Comunicações, né? Da USP, da Faculdade de
Propaganda. Que legal!
Não tinha.
Que legal.
A gente falou, como é que eu consigo melhorar, transformar? Então, um negócio, obviamente, que a gente era interessado, que estimulava demais nossa capacidade criativa, empreendedora, e a gente deixou lá um legado. É legal isso olhar aí. Lá, vocês, eles chamam a gente lá para o primeiro presidente da empresa Júnior, em 91.
Que legal!
Legal! Então, fui lá no, na escola, montei o Grêmio Estudantil no meu colégio, que também não tinha, né, no Porto Seguro. Então, a gente foi lá, montou. Então, é, não mudei o mundo, mudei, mas mudei o meu mundo naquele momento e deixei um legado para pessoas que estão ali. Como tem gente que faz no projeto social aqui em Campinas, ou tem gente que lá na empresa, pô, mudou aquele mundo naquele momento na empresa. É, e não tem maior, melhor, hein? Ah, o Steve Jobs é melhor. Não, não tem. Putz, é essência humana, tem que cumprir, tem que tentar ser feliz e impactar positivamente, né? Positivamente.
Acho que não, e a gente... Né? Desculpa sem querer te cortar, mas está todo mundo numa esteira, você, por onde você passa, o tempo que você está passando, você tem que fazer algo que, né, como você disse, impacta aquele, não só você, mas como as pessoas, porque o tempo está passando, né? O tempo está passando na internet, o tempo está passando na, na tua vida, nas suas coisas, e você, para você também não ficando para trás, você como essência, né? Então, para fora as suas vontades aí, né?
Sem dúvida. E essa ligação, porque o impacto que a gente faz também é, nos alimenta, né? Não só numa realização que você, a gente poderia considerar altruísta, né? Nossa, eu fiz esse negócio, eu ajudei, estimulei, inspirei, que é muito legal. Mas também tem da nossa própria alimentação, né? Que não é egoísta, né? Mas entre aspas, porque é voltado para mim, eu me alimento disso. Eu vou me sentir mais útil, vou sentir mais importante, algumas vezes vou sentir amado, né? Quando eu dou aula na faculdade, o aluno gosta, acha que vale, pô, aquilo me alimenta também. Então eu dou, mas recebo, né?
E é isso. Serafim, você está há 24, 25 anos, você é jovem, né? Então, assim, eu olho para você e fico pensando assim, você com menos 25 anos, mais, né? Meu, lá atrás um garoto, né? Porque 25 anos, né? Garoto. Então, assim, da onde surgiu, como que você entrou na 3M, né? E, assim, eu não sei, por esse teu processo criativo, entrar nessa área da criatividade mesmo, da inovação, porque você é responsável pelo e-commerce, né? Por toda essa área da 3M. Então, como que é isso? Como que isso aconteceu lá atrás, né? Você, 25 anos mais jovem, né? Como que isso aconteceu?
Vou te falar assim, que eu, obviamente, não tinha tanta noção, né? Eu já tento refletir sobre mim mesmo, eu gosto disso, né? Desde que eu tinha, sei lá, tinha 14 anos. Se eu ia numa festinha, eu ficava meio deslocado.
Eu
tava pensando, ah, por quê? Por que eu não me sinto bem? Já tinha um processo mental, reflexivo, assim, importante. Mas, obviamente, não tinha esse repertório que eu tenho hoje, que é menos do que eu vou ter no futuro, né? A gente nunca... Sempre a gente está se afinando, digamos assim. Mas eu já tinha uma parte de gostar da curiosidade pelo mundo, dessas forças que a gente fala que tem dentro de si, né? Que eu fui estudando e aprendendo, fui descobrindo. Então, algumas, né, eu tenho uma curiosidade enorme por aprender. E de tudo, um pouco. Gosto de música, pode ser de astronomia, pode ser de produtos orgânicos, de fazer a horta. Eu curto, assim. Então, sempre curti, né? E essa comportamento artístico. Eu toco piano desde, sei lá, dos 6 anos de ouvido. Né? Ia lá e tocava. Então, era... Só que era... De novo, era suportado por um ambiente que era favorável. Então, meus pais gostavam, me estimulavam, meu pai ia pra caramba, minha mãe tinha um piano, minha irmã fazia conservatório. Então, não eram uns super hippies, bicho grito, não era, assim. Mas eles tinham vários elementos e curtiam, me incentivavam, me davam condições, se orgulhavam quando eu tocava uma música, ou lia, ou fazia alguma coisa. Então, isso é importante. Na escola, fui em escola com professores, também foi importante. Isso é muito importante. É o nosso papel como pais, é o nosso papel como professor, como colega, como vizinho. Putz, esse ambiente positivo, né, de segurança, de estímulo, é muito importante. Eu, felizmente, não é que eu vivi mar de rosa, sempre fica, né, tem momento de crise, etc. Mas, pô, olhando para trás, vejo um positivo. Quando eu fui fazer meus seleções, né, projetos de seleções, tentei em algumas empresas, não entrei em algumas. E aí que você vê, eu acabei entendendo muito mais a ideia da cultura de uma empresa e o seu encaixe lá. Porque quando eu tinha 24 anos, lá eu falava, bom, eu quero entrar numa empresa grande, eu tenho bons diplomas aqui, falo alemão, sei lá o quê, puta, o cara vai me... E não era verdade, porque o cara me entrevistava, eu não sabia disso na época, mas ele me entrevistava e provavelmente eu não tinha o fit cultural com aquela cultura lá da empresa. E eu entrei na 3M. Por quê? Putz, eu tô lá 25 anos. Eu sou um extrato muito representativo da cultura da 3M. Tem várias pessoas, podem ser, né, pouco diferentes aqui e ali, claro, ainda bem, todo mundo, né, com a sua diferença. Mas eu sou, lá na profundidade, né, no DNA, sou um extrato representativo. Logo, quando eles viram me entrevistar, eles devem ter percebido isso. Né, a visão de integridade, suposta integridade, né, pelo menos eu, né, tento fazer. A visão criativa, a visão de abertura para o novo, um cara que é colaborativo, que gosta de trabalhar em equipe. Então, além do meu diploma, etc., lá o cara olhou isso. E eu entrei lá e encontrei muita gente parecida. E depois eu virei líder. E aí, as minhas equipes, eu fui estimulando o mesmo, né, o mesmo arcabouço ali e tal. E legal. Os caras vão crescendo e vão replicando a mesma coisa. Por isso que a cultura é uma coisa que se molda todo dia, mas ela tem esse tecido que, no nosso caso, tem 118 anos, né? E foi assim. Eu entrei lá, até hoje estou, né, vivenciando.
Mas você, essa área sua, então, porque você, com certeza, assim, não sei, eu estou te dizendo, mas não devia ter, por exemplo, essa abertura, como tem hoje para a inovação. Não sei se ela sempre foi, de raiz, uma empresa inovadora.
Sim. No caso da 3M, especificamente, aí a gente pode falar assim, como é que uma empresa pode ser inovadora? A gente faz muito, recebe muita visita para benchmark, né? Todo mundo que foi mexer com inovação algum dia no Brasil passou na 3M, assim, ou em geral, né? Então você fala, o Itaú foi lá, a Embraer foi lá, o Bradesco foi lá, o Einstein foi lá, todo mundo um dia passou na 3M para ver como a gente fazia. Porque a 3M, ela é uma empresa, assim, empresas inovadoras, em geral, elas começam com um inventor, né? Se você pensar lá, Philips, o cara era um engenheiro elétrico, sei lá, e bolou lá uma geringonça. A Dow era um químico, a BASF era um químico, bola um pigmento lá, a GE era o Thomas Edison com outro cara lá, juntou as empresas, a IBM, todos os inventores, todos. A 3M é uma exceção. A 3M era uma empresa de empreendedores, intraempreendedores. Não começou inventando nada, era uma empresa de nicho, né?
Exato.
Mas aí é que fala, como é que faz uma empresa para ser inovadora? Ela tem que ter uma cultura que tem uns ingredientes universais ali importantes, os pilares. Então, a primeira delas lá, que está no seio da 3M e de várias outras empresas, acho que a IBM é assim, o Google é assim, a Natura é assim, enfim, que é a valorização humana, ser humano. Então, a 3M sempre foi uma empresa de respeito humano muito forte. Essa valorização, que o cara não é um número, não tem assédio. A gente sempre teve um ambiente assim, que evita o assédio, que trata as pessoas com respeito, que a demissão é a última das iniciativas, depois que já se esgotar, é de tentar encaixar a pessoa no lugar que ela possa florescer e se desenvolver. Então, pessoas como o principal, né, ingrediente ali, com respeito, etc. Um ambiente de trabalho que tem que ser de colaboração. Se falar assim, qual é o traço da cultura da organização mais forte da 3M? É a colaboração. Maior do que qualquer outra empresa que eu já vi, qualquer startup, qualquer Amazon, Google, não existe comparação com a 3M.
Propósito.
Que a cultura colaborativa não é exatamente o propósito, mas é a ideia de assim, eu sei uma coisa, eu vou contar para você e vou gastar um tempo te ensinando. Claro que as pessoas podem ter suas vaidades ali, não, se eu sei isso aqui, eu vou usar como uma alavanca minha para o meu crescimento pessoal. Na 3M, não é que as pessoas não têm ambições ou vaidades, etc., mas tem um aspecto cultural que, E a gente é muito diversificado, né, em áreas de negócio, em produtos, em tecnologias. Então, a gente toda hora se encontra e eu ensino... A pessoa que cuida de adesivos, ela vai, ela aprende, ela passa para o outro. O trabalho em equipe é a coisa mais incrível. Todo mundo, acho que as pessoas nem sabem trabalhar sozinhas lá. Por isso eu falo assim, se eu tivesse que montar uma startup sozinho, sabe? Eu não sei. Eu tô acostumado, eu sou o cara que trabalha em time, eu preciso ter uns caras para trocar ideia. Então a 3M tem esse ambiente colaborativo, o ambiente ético, uma visão de voltar para o futuro, falar, meu, hoje está bacana, mas e amanhã? Uma visão de cliente, que quando a gente fala de inovação, um dos principais ingredientes é você ter a visão de cliente, porque inovação é criar valor, mas valor para o cliente. Então, o que ele quer hoje, em termos de serviço, de experiência? Então, a 3M tinha todo... E ela fala assim, ela não nasceu assim, mas os líderes lá de 1910 eram assim, contrataram outros que em 1925 eram assim. O Carlos, de 1910, virou diretor, virou presidente em 1930. E aí eles foram montando essa cultura, que é tudo que eu falei, voltada para o cliente, para criar valor, voltada para conhecimento. Então, é outra coisa que eu adorei quando entrei lá, porque é uma empresa que valoriza a pessoa e valoriza
conhecimento.
Pessoal, então, sempre tem que ter um plano de desenvolvimento. O que você vai aprender hoje, amanhã, semana que vem?
Nossa, que bárbaro.
E como é que vocês vão colaborar? Porque você sabe bárbaro. Isso, mas o fulano ali, seu colega, sabe aquilo. Juntos, vocês somam. Então, qualquer bárbaro. Empresa inovadora, ela precisa ter esse tipo de ambiente. E a 3M, desde os anos 40, e ela começou a estruturar, de uma forma já mais intencional, aquilo que era intuitivo no começo, intencional, sistematizar o que a gente chama da nossa cultura de inovação, que sempre está mudando, hein? Também não é estático, o mundo muda, as pessoas que querem trabalhar hoje na 3M é diferente de mim há 25 anos, querem um outro tipo de ambiente mais flexível, lá é muito legal, mas mesmo sendo legal, talvez ele queira trabalhar de home office, talvez ele queira trabalhar de bermuda rasgada, talvez ele queira uma flexibilidade maior para outras coisas. Então, tudo na cultura. Só que a cultura tem esses pilares fundamentais de alicerce que a 3M tem e que várias outras empresas que a gente chama de inovadoras têm. Depende de criar essa cultura. E eu lá navegando, entrei lá, pô, tô sempre bebendo dessa água. Então, uma hora eu tô numa área, vou para outra. Aí cresce. Nos últimos anos, a transformação digital apareceu, né? Uma coisa
exato.
Mais...
Exato.
Aí eu fui para lá também.
Eu vi que você faz parte do centro de excelência digital. O que seria o centro de excelência digital? Porque assim, o digital já é uma coisa super nova, né, Li? E aí, assim, e hoje a gente vê que as redes sociais, elas até contrastam um pouco do que é essa forma de trabalhar, né? Porque a rede social
nossa,
é toda exposição, é toda essa coisa nova, é muito rápida. Às vezes valoriza demais aquele que tem uma aparência, não necessariamente um conhecimento.
Exato. Como
é que você lida com isso, com essa excelência digital dentro desse ambiente, sabendo que do lado externo, você tem que lidar com essas pessoas, né, que estão vindo aí com uma informação diferente do que é dentro da cultura da empresa. Você tem vários produtos para lidar com isso, né? O post-it, a fita crepe que a gente conhece, a máscara N95, óleo, gás, quer dizer... Falar com todos esses públicos, com redes sociais, como é que faz isso?
Pois é, então...
E aí, me conta, né, Rô?
É a mágica, né? Qual é o propósito? Me dá...
Né? Nossa Senhora!
Vou falar que é complexo, porque a gente hoje é uma empresa muito grande, né? A gente tem 96 mil funcionários, é uma empresa global. Então, tudo isso fica mais complexo quando você é o Google de, sei lá, 15 anos atrás, sei lá quando eles têm, 17, 18, que eram dois caras ou cinco caras numa garagem, sei lá o quê. Hoje também para o Google é complexo. É o ônus de quando a gente cresce muito. Mas... Eu me lembro, assim, lá pelo ano 2000, porque ó, quem lembra da internet, né, de falar coisa digital, assim, eu comecei a navegar numa coisa que chamava Alta Vista, e a gente navegava no ICQ, que era uma rede, né, de você conversar com pessoa no mundo.
Exato.
E a gente... mal tinha e-mail, era um sistema arcaico que a gente tinha nos anos 90, tô falando isso dos anos 90. Pro ano 2000 é que começou até a história de ter sites. Então, a 3M começou a pegar as informações que tinha em folheto, né, em material, e vamos criar um site para falar da área de negócio tal, do produto, da lixa, da fita, do post-it, da esponja, assim. E começou a criar vários sites. Muito ainda, fala 1.0, é menos que isso ainda. Era primitivo, estático, nada interativo, muito pouco serviço, mas era, o mundo era assim, naquela época, etc. Quando a gente puxa para agora a transformação digital, ela também vai muito além da comunicação na rede social, a comunicação. Então, o que foi criado numa empresa complexa como a 3M, que é grande e tal, assim, então foi criado esse centro de excelência que tem que estabelecer alguns processos e definir algumas ferramentas, né, e fornecedores, que não é só para a minha empresa aqui em Campinas. Né? Ela tem que ser para o mundo, para as várias subsidiárias. Então, por isso que fica mais complexo. Mas é a mesma decisão que um cara tem que fazer, se monta um restaurante, quer fazer aqui em Campinas, em Valinhos. Só que é muito mais complexo, porque é uma estrutura são diferente. E para isso, a gente foi tendo que e um site hoje muito diferente do ano 2000, né? Então, tem uma parte do site, primeiro, ele tinha que ser mobile, né? Tem que ser, todo mundo navega por celular, então você tem que ter uma forma de ter sites responsivos, etc. Isso já faz, sei lá, 5 anos que a gente mexeu e trabalhou para isso. Os sites mesmo, a gente tinha que partir, antigamente, lá no 2000, geralmente a gente falava, o que, que eu tenho aqui no meu folheto, replica no site. O que eu fazia na forma física, deixa eu pôr no virtual. Quando a ideia da transformação digital é diferente, deixa eu ver o que o cliente, né? Deixa eu fazer uma visão.
Da procura.
O que o cara precisa? Como é que ele navega? Ele busca desse jeito? Ele vai buscar por essa palavra, por esse termo, por essa expressão? Ele procura cera de automóvel ou ele vai procurar lave o carro em 5 minutos, sei lá, sempre? Eu preciso entender a forma para eu estruturar o meu site, os meus conteúdos, as minhas páginas, de acordo com o que faz sentido, o que é relevante para ele. Né? Aí você vai adicionando coisas. Então, conteúdos, e no caso da 3M, é super complexo. Porque, assim, no mundo, a gente tem mais de 50 mil itens, né? SKUs, nossa, que a gente chama. Então, no Brasil, não tem tantos, mas tem mais de 10 mil, enfim. Então, para eu fazer essa coisa de virtual e para vocês navegarem, acharem lá a esponja, o pano de limpeza, a fita elétrica, a fita isolante, eu tenho que digitalizar esse produto. Eu tenho que pegar todos esses 10 mil, 14, 15, 20 mil itens no limite e tenho que tirar as fotos deles, né, do jeito padrão bacana, não do jeito tosco, que é tira num fundo qualquer, numa dimensão de foto, errar. Eu tenho que nomear a foto da forma certa para que o indexador do Google busque, né, certo o nome da foto. Você tem que tirar uma foto, às vezes, do produto com embalagem, sem embalagem, aplicando. Você pode fazer o vídeo desse aplicando a fita da 3M do jeito que tem que ser, enfim. Isso é um grande componente da transformação digital. Toda essa arquitetura do site, toda a produção de conteúdos e, imagina a gente pegar 10 mil itens, pegar, tira requisito, tira foto, tira embalagem, tira aplicação. Depois tem que colocar num banco de dados super que a gente tem que administrar. Então, transformação digital tem uma grande parte disso. Se eu não cansar vocês com o vídeo, a gente fala assim, pô, qual é o próximo passo? O cara está navegando, ele quer comprar. Pô, gostei dessa fita isolante, quero comprar agora. A gente tem que pegar os locais de, né, que compram da 3M, os distribuidores, os varejistas, a Calunga, sei lá, a Amazon, quem que seja, né, o Pão de Açúcar, e tenho que linkar com ele num lugar da 3M. Pô, eu visitei essa visita, quero comprar, tem um botão ali do lado, tem uma ação que eu tenho. Né?
Mas ele seguir o caminho.
Faz o caminho inteiro, é a jornada, a gente fala, tem que desenhar a jornada. Bom, ele entra aqui, eu posso fazer com que ele compre digital, virtual? Pô, hoje eu posso. Então, eu tenho uma lista de distribuidores que eu faço para ele ligar, se ele quiser, escrever, mandar um e-mail, etc. Mas eu tenho hoje uma integração com alguns distribuidores que a gente consegue fazer isso, que aparece assim, eu quero comprar agora, quero comprar online. A gente conecta com o distribuidor e vê. Se ele tem estoque na hora, ele aparece lá o botão dele. Uau. Se não tem, ele não aparece como opção. Se aparece, o cara clica, o cliente clica, ele vai para a página, na página do distribuidor, e está lá pronto para comprar. E
você entendeu, Rô? É simples assim.
Você faz o e-commerce para o seu cliente.
Claro. Então?
Você
praticamente... Para o meu parceiro.
Pro você
meu parceiro.
Faz o e-commerce para ele. Né? Isso é muito legal, bacana isso.
E complementando, assim, você fala assim, bom, e tem coisas, às vezes, eu não quero comprar. A 3M tem muita coisa industrial, né? As pessoas conhecem o post-it, etc. Mas a maior parte do nosso faturamento é industrial. Então, se a pessoa está navegando e viu, eu tenho um artigo de alguém nosso, um técnico que escreveu, um conteúdo que ele gostou. Não é comprar agora, nem comprar. Então, ele vai precisar, eu quero uma demonstração, eu quero um treinamento. Então, ele tem que clicar num lugar, preencher um formulário, vai para um banco de dados, a gente tem que analisar, tem que indicar para um vendedor, para alguém fazer a sequência. Então, é complexo. Transformação digital é tudo isso, além de... Bom, tá bom, agora a gente vai divulgar esse lançamento nosso no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, etc. E é muito legal, porque é super novo, é contemporâneo, é hoje ou amanhã, né?
Sim. Posso te fazer duas perguntas para a gente, meio que encerrando, porque a gente já está quase a uma hora falando e não parece, mas já faz quase tudo isso. Vai longe o negócio. Mas uma, eu queria saber assim, hoje, como é que você vê, por exemplo, a questão da inovação no Brasil, nas empresas brasileiras, né? Se você acha, porque são poucas as empresas inovadoras ainda no Brasil, né? E aproximando mais, por exemplo, do meu trabalho, qual é hoje a rede social que você acha mais relevante? Tudo bem, depende para que público você está falando da rede social, maravilha. B2B, a gente vai para o LinkedIn e tal. Mas hoje, dentro dessas referências que a gente tem de expressão mesmo, de comunicação digital, de rede social, qual é a rede social hoje que você acha mais interessante, então, digamos, se é possível falar isso?
Se fosse possível falar isso, vou te dizer assim, hoje o Instagram, há um consenso de que o Instagram é um lugar de agora, né, de 2019, crescente, 2020. 2020 é o que continuava crescendo. Quando você olha os dados, o Facebook estava estagnando, ou declinando, ou envelhecendo. Se você falar o Twitter, ele tem uma outra aplicação hoje, né, relevante, enfim. O Instagram se destaca, né, nesse sentido. Tem um potencial para algumas marcas, etc. O famoso TikTok lá, que é uma febre da mais nova. Mas o Instagram seria a resposta mais razoável. E o LinkedIn, ele também tem ganhado mais... Tem crescido ou se fortalecido hoje, né? Não só pelo
muito,
fato de relevância para o B2B, para a minha empresa é muito importante, porque ela é muito B2B, mas ela tem... Porque antes as pessoas entravam pouco, eu mesmo entrava, acho que o gerente geral lá falava, as pessoas entravam a cada 15 dias no LinkedIn, muito para procurar emprego, né? Ou para fazer alguma coisa assim. E ela está conseguindo se tornar uma rede, ainda não super, né? Que nem um Instagram, mas tem uma frequência
de negócio.
Então, a pessoa, e uma frequência maior que, inclusive, tem geração de conteúdo. Então, tem muita gente que antes gerava o conteúdo no Instagram, etc., foto do restaurante, na praia. Mas agora os caras estão escrevendo artigos e as pessoas estão...
Exato.
Ela está se fortalecendo.
Legal. E sobre as empresas inovadoras, como é que você, no Brasil, você vê aí que é difícil, né? Não se fala muito ainda, por exemplo, de um departamento de inovação ou uma empresa inovadora no Brasil.
Então, eu costumarei puxar para um lado positivo, otimista, assim, né? Por natureza bioquímica minha, assim. Então, eu vou olhar... O dado bacana. É claro que falta investimento, que o governo não ajuda, que não tem incentivo, que as universidades ainda estão arcaicas, não tem uma boa relação com as empresas para aplicar o conhecimento na prática. Enfim, tem um monte de crítica. Mas eu gosto de ver, porque como eu estou muito conectado com o ecossistema de inovação, então eu vejo hoje, assim, tem tantos movimentos de incubadoras, de aceleradoras, de muitos projetos dentro de universidades e fora. Muitos hubs de inovação, alguns governos trabalhando. Então, a gente vai para Florianópolis. Tem um monte de iniciativa, tem um monte de empresa fazendo coisa de transformação, principalmente lá digital, mas inovador. É bacana. Você vai para o Recife, tem o César lá, que é famoso, né, o Porto Digital, etc. Mas você vai em Uberlândia, eu tenho minha amiga lá que cuida da área de Uberlândia com inovação. Você tem algumas empresas que são boas. Você tem um exemplos inspiradores nacionais, né? A Embraer é um tremendo caso, né? E eles estão sempre nos eventos, falando e fazendo parceria com o Uber, fazendo lá nos Estados Unidos, quem sabe o carro voador, né? No futuro. Você tem a Natura, é um tremendo exemplo. Boticário, de outra forma, mas de outra pegada, mas também são exemplos de empresas, né? O que, enfim, eu acho que se há 15 anos, falaria, tinha muito menos movimento, menos possibilidade, menos investidores, e hoje tem bastante. Falta muito, mas estamos melhor.
Já se fala mais.
Estamos melhor. Tem um monte de eventos, de canais, de possibilidades, de investidores, de fundos, né? Capital, venture capital, semente, enfim, é melhor do que era. Depende de nós fazer melhor ainda, né? Sempre.
E aí, Rô?
Quando é que saiu esse livro aí pra gente já estar aqui, ó, tô aqui na porta, tô esperando aí o processo de criação e inspiração, já tô aqui. Quando é que ele sai, né, gente?
Pergunta que não quer calar.
Eu prometo que vai ser no ano que vem. Eu queria esse ano, mas eu tenho um hábito complexo, assim, então eu não escrevo toda hora, eu não posto todo dia, porque eu vou lá e eu falo, se eu tiver uma coisa bacana para falar, a não ser que vocês me convidam lá, vocês me deram essa, generosamente, uma oportunidade de falar, assim, mas eu gosto de falar, cara, vou escrever ou falar uma coisa da melhor forma do mundo, então eu gasto tempo, assim, eu escrevo um capítulo, eu mexo de novo, aí eu fico adicionando, então eu cheguei no meu sexto capítulo agora. Então já tá bom, mas trabalha que nem ourives, assim, né? Então vai ser o ano que vem, aí eu acabo.
Tá bom, a gente vai estar aqui esperando, né, saindo. Quero que você volte, né, para contar pra gente aí esse processo de criação e interação, que eu acho que é bem legal. E até porque, assim como ele, como a Rasquilha, a gente tem que falar sempre, sabe por quê? Porque dá essa injeção que a gente vai pra frente, sabe aqueles impulsos assim, vai, filha, vai, vai, que fica esperando.
Dá uma empurrada, né, Rô?
Dá uma injeção de ânimo.
Nossa, tinha mais um monte de coisa que eu queria também falar sobre a questão de, ai, Rosana, é um inferno, porque, tipo assim, eu queria ainda ter a questão dele como professor, que ele tem uma visão um pouco diferente da educação, né? Então, enfim. Mas a questão é que... Ai, Rô, então, na verdade, ele tem falar sobre a educação com o Serafim, eu acho que é uma... Na verdade, se ele aceitar, poderia ser um outro podcast para a gente entrar nesse tema da educação, de o dar aula hoje, o ensinar hoje, né? Porque você ensina para vários, vamos dizer, pessoas com anseios diferentes e numa situação completamente diferente. Então, eu gostaria muito de falar, mas eu acho que vai ficar para a próxima, Rô. Até para a gente já ter um gancho para ele voltar na próxima.
Ah, então, vamos já, olha.
Combinado.
Não se espante que a gente já vai...
Tá bom. Adorei. Obrigado.
A gente quer concluir aí, Rô?
A gente tem segundas intenções, é porque a gente fica aprendendo aqui, ó. A gente não é boba, não.
Entendeu, Serafim?
A gente fica só anotando. Você acha que eu tô com dó? Tô só na...
O meu tá aqui do lado, eu vou digitando.
Essa é uma aula. Obrigada pela sua aula, foi maravilhosa. Obrigada pelo podcast, pelo seu tempo. E realmente é bastante inspirador isso, né, Lia? A gente brinca tudo, mas é uma coisa que a gente precisa de pessoas como ele, assim, porque as pessoas, no fundo, têm sentimentos assim de impotência, né? Acho que falta o que você falou lá no começo, que é pouco acreditar no que a gente tem mesmo para dar, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender, né? A gente só tem que descobrir com quem trocar, né? E o que passar e o que absorver.
Concordo totalmente.
Ai, olha, Serafim, muito obrigada, de verdade, porque assim, eu sei o quanto é escasso o teu tempo, né, e o teu conhecimento, o quão valioso é, então assim, eu realmente me sinto lisonjeada e muito privilegiada pela nossa conversa de hoje, porque além de ter feito diferença para mim, estou te dizendo como Liege na minha vida, eu gostaria muito que isso também fizesse diferença para outras pessoas, né? Então eu acho que a gente trabalha em equipe, né? Então eu acho que eu quero muito mesmo que essa ideia, que esse bem-estar, que esse conhecimento prospere. Então, gratidão, gratidão mesmo pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e compartilhar isso comigo e com a Rosana aqui no nosso podcast.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade, pela energia, simpatia toda, pela paixão que vocês têm em fazer. Adorei o tempo juntos. Obrigado mesmo.
Obrigada. Obrigada, Serafim. Até a próxima, então.
Até a próxima, Serafim.
Até.
Tchau.
Tchau.